E te convido a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Os irmãos sabem que já tem algumas semanas que nós estamos estudando essa primeira carta de Paulo a Timóteo, e hoje nós encerraremos o capítulo 1. Nós estamos estudando versículo por versículo dessa carta de Paulo, e hoje nós chegamos ao versículo 18, e nós falaremos sobre disciplina na igreja. Pregar expositivamente, irmãos, é muito bom, mas tem um problema. Quando o pastor chega num texto difícil, ele não pode fugir desse texto. Quando você não está pregando expositivamente, você diz assim: esse texto aqui é muito difícil, né? Eu vou pular para um outro texto. Mas quando você está expondo versículo por versículo, não tem como correr quando você lida com um texto difícil. E hoje nós vamos lidar com um texto difícil. Eu penso que nesses meus 5 anos de igreja, como pastor dessa igreja, hoje é um dos sermões mais difíceis que vou pregar nessa igreja. Por isso eu peço que você esteja orando por mim, porque esse é um assunto muito delicado. Como é que a gente lida com os pecadores dentro da comunidade, dentro da igreja? E nós temos conversado sobre esse tema, verdades absolutas em um mundo relativizado. Nós temos olhado o que é que Paulo tem orientado a Timóteo. Nós vivemos num mundo onde tudo é relativo, importa que você esteja feliz, não importa o que você está fazendo, não existe uma verdade absoluta, isso é papo do passado, mas nós cremos que existe uma verdade absoluta, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Então nós estamos olhando para essas verdades e nos conectando como igreja a essas verdades, e hoje nós chegamos aí ao versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Veja se tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia. Compartilhe com ele a palavra do Senhor. Timóteo, meu filho, eu dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, estamos diante de um texto difícil da nossa compreensão, por isso rogamos uma vez mais toda a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, as minhas palavras, para trazer cura e repreensão à nossa igreja, mas que todos nós, Senhor, possamos sair daqui nessa noite completamente impactados pelo poder do Evangelho e pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito interessante a gente relembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, que é um jovem pastor, os irmãos se lembram disso, que estava na igreja de... Quem lembra? Qual é a cidade que Timóteo está pastoreando? Cidade de Éfeso. Cidade difícil, igreja complicada. Paulo está indo para Macedônia visitar ali Filipos, Tessalônica, e enquanto ele vai para essa região, ele pede que Timóteo fique nessa igreja de Éfeso. Nós vimos que Paulo começa tratando sobre os falsos mestres, aquelas pessoas que estavam ensinando um evangelho falso, eram falsos mestres. Está aí do versículo 3 até 11, Paulo vai trabalhar isso de uma maneira mais objetiva. Depois Paulo vai falar um pouquinho a respeito do seu apostolado, dizendo: eu não sou como esses falsos mestres, eu não estou ensinando a vocês um falso evangelho, eu estou ensinando a vocês o evangelho de Jesus Cristo, que foi aquilo que nós vimos na semana passada. E nos parece que agora Paulo, de alguma forma, vai retomar o assunto dos falsos mestres, que ele trabalhou dos versículos 3 a 11. Paulo agora vai trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. Veja o versículo 18 e 19. Timóteo, meu filho, eu dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo o quê, gente? A fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram, né? Na fé. É muito interessante, irmãos, a gente entender que um verdadeiro pastor deve proteger o seu rebanho. Não se engane, você não tem ideia de muitas lutas que o seu pastor precisa travar para proteger você. Por isso, sempre que você ouvir uma acusação contra o pastor, cuidado. Verifique se isso é verdade. Porque os pastores travam batalhas, às vezes, que as ovelhas não veem. Você não vê o que acontece num gabinete pastoral de segunda a sábado. Você não tem informações do que acontece. Um pastor proteger o seu rebanho não é fácil. Paulo vai dizer isso para Timóteo, dizendo: Timóteo, você está indo para um combate. Você deve lutar esse bom combate. Você está indo, Timóteo, para uma situação que não é fácil. Isso certamente implica defender a verdade revelada de Deus contra aqueles que distorcem. Paulo está dizendo: Timóteo, chegou a hora de você tirar os falsos mestres da igreja de Éfeso. Chegou a hora de você fazer alguma coisa. Você vai ter que ir para esse bom combate e você vai ter que lutar com armas espirituais. Que armas são essas? Paulo diz a Timóteo: você precisa, primeiro, manter a fé e, segundo, a boa consciência. É assim que você vai vencer, Timóteo. Manter a fé em quem? A fé em Jesus Cristo. A fé no evangelho que você recebeu e manter a boa consciência. Isso é, o que é a boa consciência? Sabe aquela coisa errada que já está no jeito de você fazer? Já está tudo esquematizado. Já está tudo certo. Mas tem um negócio dizendo para você: você não deveria fazer isso. Não é assim que um cristão faz. Não é assim que um cristão age. Isso é pecaminoso. Isso é errado. Sabe essa vozinha? Então é essa boa consciência que é gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo dizendo a nós como é que nós precisamos agir. E preste atenção, meu irmão e minha irmã, essas duas coisas precisam ser guardadas no seu coração. Sabe por que muitas pessoas deixam Jesus? Porque muitas pessoas deixam a igreja? Porque não guardam a sua fé e não guardam uma boa consciência. Quando você não guarda a sua fé, a sua consciência vai ser cada vez mais afetada pelo pecado. Quando você vai tirando a sua fé de Jesus e da palavra de Jesus, você começa a não ter tão bons pensamentos, você começa a se desviar daquilo que Deus chamou você para fazer. Por isso, preste atenção se o seu coração tem uma fé viva em Jesus e, segundo, se a sua consciência não tem lhe acusado de alguma coisa. Aliás, isso é algo muito especial que você pode, às vezes, usar para tomar uma decisão. A sua consciência lhe acusa de alguma coisa? Existe alguma coisa dizendo a você que isso não é correto? E é impressionante, irmãos, que é exatamente assim que acontece hoje em dia. Como é que alguém vai se esfriando na fé? Vai perdendo a fé em Jesus? Já não vai lendo a palavra? Já não vai orando? Já não vai se lembrando de Jesus e vai se esfriando? Daqui a pouco essa consciência vai sendo cauterizada, essa consciência que antes pensava em Jesus, pensava nas coisas de Deus, começa a não pensar mais e daqui a pouco essa pessoa está completamente fora, abandona a sua fé. E Paulo vai dar um exemplo disso, olha lá, que entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo agora começa a dar nome aos falsos mestres e cita dois deles, tinham mais, entre eles estão Himeneu e Alexandre, que perderam a fé, que abandonaram a boa consciência. E é muito interessante você entender uma coisa. Quem é membro da IBCP? Ô, IBCP, olha, tinha tempo que eu não dava essa gafe. Batista Palmeiras, faz assim para mim. Muito bem, a maioria. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, claramente. Vocês não vivem isolados mais. Eu já ouvi gente dizer assim: pastor, a minha vida, problema é meu. A igreja tem nada a ver com a minha vida. A igreja é uma coisa, eu ser membro da igreja é uma coisa, a minha vida particular é outra. Bom, se você pensa assim, você não entendeu nada do evangelho. Porque ser membro de uma comunidade é você dizer, eu não vivo mais isoladamente. Eu agora zelo por algumas coisas em minha vida. Eu zelo pelo nome de Cristo e eu zelo pelo nome da minha igreja. Ninguém é obrigado a ser membro de igreja. Ninguém colocou uma arma na cabeça de ninguém dizendo, você tem que ser membro de uma igreja. Mas a partir do momento que você é membro de uma igreja, você deve zelar pelo nome dessa igreja. Você deve honrar o nome dessa igreja. Porque muitas vezes, quando você está fazendo alguma coisa, a primeira coisa que as pessoas vão ver, olha lá, o fulano, diz que é crente, é lá da igreja do Palmeiras. E aí você começa a dar um mau testemunho da sua fé em Jesus e um mau testemunho da sua igreja. Um cristão deve prestação de contas aos seus irmãos. Tendo uma coisa, o seu pecado fere a igreja e pode se tornar um escândalo. E é isso que Paulo está trazendo nesse texto. Aqui tem uma discussão muito interessante sobre Himeneu e Alexandre, que é a seguinte questão. Esse Himeneu e Alexandre, eles eram irmãos em Cristo que estavam pecando e precisavam ser corrigidos pela igreja de Éfeso, ou eles simplesmente eram falsos mestres, não eram crentes, não dava nenhuma evidência de conversão, e aí por isso o apóstolo Paulo chegou e diz, ó, eu já entreguei para Satanás para ver se eles param de blasfemar contra o nome do Senhor. Então existe essa discussão, porque se eles são irmãos em Cristo, o tratamento que a Bíblia vai dar é um. Se eles são falsos mestres, o tratamento é outro. É muito interessante você perceber essa ideia no Novo Testamento, irmãos, que falsos mestres e hereges, eles devem ser tirados da igreja. Em outros lugares, inclusive, vai se dizer que os membros não devem nem comer com essas pessoas. É radical. É radical por quê? Pelo mal que essas pessoas fazem à igreja. O esfriamento espiritual. Eu já disse de púlpito nessa igreja, um grande movimento que está se articulando na cidade de Belo Horizonte, o mal que isso vai fazer às igrejas. Então, a Bíblia é muito clara em dizer que falso mestre, herege, é tchau. Então, existe essa discussão. Himeneu e Alexandre são irmãos que estão pecando? Ou eles são simplesmente dois hereges que se levantaram, de alguma forma se infiltraram à igreja, e aí o apóstolo Paulo tem essa tratativa com eles. Independente, irmãos, do que nós decidirmos a esse respeito, é muito importante nós conversarmos a respeito de disciplina na igreja. Eu repito, hoje é um dos sermões mais difíceis que eu já preguei nessa igreja, se não o mais difícil, porque é um assunto muito mal interpretado, muito mal entendido. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram essa semana, perguntando o que as pessoas entendem sobre disciplina, e eu fiquei muito assustado, como é que as pessoas, a boa parte delas, obviamente, não tem sequer uma base do que é a disciplina na igreja. Obviamente, deixa eu fazer uma meia-culpa, que isso é culpa dos pastores que não ensinam suas igrejas. Mas também é culpa dos crentes que não estudam a Bíblia e não procuram saber o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então, nós temos uma lacuna enorme sobre esse assunto, de má compreensão desse assunto. E é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite. O caso de Himeneu e Alexandre é tão sério que Paulo entregou eles para quem? Para Satanás. Expressão difícil, né? Eu os entreguei a Satanás. Irmãos, tudo indica que muito possivelmente a ideia aqui é de excomunhão, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, tira esses camaradas do meio da igreja, desliguem eles dessa igreja, porque eles não estão agindo como cristãos. Eu já os entreguei a Satanás. Ou seja, uma vez que a igreja é o povo de Deus, né, ser às vezes expulso dela é ser enviado novamente ao mundo, ao habitat natural de Satanás. Por mais radical, irmãos, que essa postura de Paulo seja, é muito importante a gente entender que a disciplina sempre tem por objetivo ganhar aquele que está sendo disciplinado. Paulo ainda diz que o objetivo para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, para que eles ainda tenham um tempo de acordar para a vida. Eu os entreguei a Satanás, na esperança, na expectativa de ver se eles aprendem a não blasfemar. O que é essa blasfêmia? É falar irreverentemente sobre Deus, sobre a verdade. Ou seja, eles estavam pregando mentiras. Se você se lembra do sermão da semana passada, no versículo 13, Paulo vai dizer que ele era um blasfemador, lembra disso? Antes de sua conversão. E agora ele está dizendo que esses irmãos ficam no meio da igreja blasfemando. Ou seja, são pessoas que não agem como cristãos. Eles agem como alguém que não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com a verdade. E Paulo claramente vai nos ensinar sobre essa questão. E eu queria hoje falar sobre esse assunto da disciplina bíblica, passando aí por algumas passagens, não consigo passar por todas, mas quero passar por algumas. Algo que eu percebi é que muitas pessoas acham que a disciplina bíblica ela não pode ser aplicada porque todos nós pecamos. Muita gente respondeu isso no Instagram. Ah, pastor, todo mundo peca? Então, se todo mundo peca, por que pecado X é disciplinado e pecado Y não é disciplinado? Se for assim, todo mundo tem que ser disciplinado. Mas nós precisamos compreender isso, irmãos, do ponto de vista bíblico. Presta atenção numa coisa. Discípulo e disciplina caminham juntos. Discípulo e disciplina. Você já, possivelmente, já esteve em uma escola, em uma faculdade. Imagine que o professor de matemática faça e ensine uma conta. Eu já nem lembro mais o número daquelas contas que pegava o quadro inteiro. Aquilo me matava de raiva. Que eu não sou de exatas, né? Já viu aquele negócio? Ele vai, e raiz quadrada para cá, e sobe para lá, desce para lá. No final deu 3. Eu digo isso tudo. Para dar 3, né? Imagine que esse professor, ele só ensine. E ele não corrija. Será que os alunos aprenderiam? Um pai que só ensina o seu filho, mas ele não corrige o seu filho. Como vai ser esse filho? Você acha que ele vai ser uma pessoa madura? Um pai que se levanta e diz, eu só ensino meu filho, agora correção eu não corrijo não, eu já ensinei, está tudo certo. Bom, claro que não. Então, veja que ensino e correção caminham juntos na nossa vida, em qualquer área, e inclusive na nossa vida como cristãos. Quando a gente pensa, irmão, sobre disciplina, entenda uma coisa, tem dois tipos, pelo menos, de disciplina. A gente chama de formativa e a outra de corretiva. O que é a disciplina formativa? Agora nós estamos tendo uma disciplina formativa. Tudo que é ligado à nossa formação como discípulos de Jesus. Todo culto você é disciplinado, sim ou não? Você não vem no culto e sai daqui dizendo assim, isso aqui eu preciso mudar na minha vida. Isso aqui Deus falou no meu coração que não está legal, eu preciso mudar isso. Você vai para a oficina do discípulo e você diz, opa, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso ajustar. Você vai num pequeno grupo, a mesma coisa. Isso é o que a gente chama de disciplina formativa. É a formação do cristão. Mas você tem muitas vezes a disciplina corretiva. E aqui é que o pessoal tem mais dificuldade, que é essa disciplina que eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que tem a ver com a correção de um cristão. Qual é o problema quando a gente fala sobre disciplina na igreja? Que a gente está sempre nos extremos. O primeiro extremo que a igreja pode cair quando ela conversa sobre disciplina é o legalismo. A igreja começa uma caça às bruxas. Quem é que está pecando nessa igreja? Ó, pisou fora da faixa. Está sabendo do ciclano? Está sabendo do fulano? A igreja começa a virar legalista, o tempo todo perseguindo pecadores, perseguindo pecado, perseguir cada pecadilho na vida de uma igreja provavelmente levará à paranoia, levará a congregação ao legalismo. Então, quando a gente fala de disciplina na igreja, nós não estamos falando de legalismo. De agora, antena de todo mundo ligado para a gente ver quem são os pecadores da nossa igreja. Nós temos que lembrar, irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Então a igreja tem que ser amorosa. A igreja tem que ser bondosa. A igreja deve ser misericordiosa. É verdade, todos nós pecamos. É verdade, todos nós falhamos. E nós temos que tomar cuidado para que a gente trate o nosso irmão como Deus nos trata. Deus é gracioso, amém? Deus não te trata como você merece. Ele é rico em amor, em bondade, em misericórdia. Então a gente não pode se tornar uma igreja legalista. Mas um outro extremo é o liberalismo. A igreja vira uma expressão para a gente entender, a casa da mãe Joana. Se tiver uma Joana aqui, nada contra você, viu? É só uma expressão popular. A igreja vira uma festa. Pode tudo. Tudo. Quer adulterar, adultera. Quer separar, separa. Quer os namorados depois do culto ir para o motel transar? Pode, é liberadão. Jesus amou todo mundo na cruz, ele é good vibes total, não esquenta a cabeça com ninguém e vamos embora. Então parece que a gente está sempre transitando nesses dois caminhos, nessa ideia de que ou a gente se torna legalista e começa a caçar todo mundo que está pecando, ou pode tudo na igreja. Afinal, aqui só tem pecador. Aqui só tem gente que erra. E Deus ama a todos. Mas nós vamos perceber biblicamente que não é isso. Segunda coisa que acontece muito é uma confusão entre colocar no banco e disciplinar. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas os poucos casos que eu vi de disciplina na minha adolescência, era colocar alguém no banco. Você deixa todas as funções que você tem na igreja, porque você foi pego em pecado, ou você confessou um pecado, então agora você vai ficar no banco. Mas é muito triste perceber que, na verdade, essas pessoas só ficaram no banco. Elas não foram discipuladas, elas não foram amadas, elas não foram acompanhadas, elas não foram ensinadas. Isso é castigo, isso é punição, isso não é disciplina. Então a gente não pode confundir disciplina na igreja com colocar no banco. Embora, em alguns casos, isso é necessário. Entende o que eu estou dizendo? Mas não é só pegar alguém e dizer, agora você está no banco. Ah, beleza, mas como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Quem vai ensinar? Quem vai discipular? Quem vai trabalhar para a restauração dessa pessoa? Outra coisa muito comum, né, uma confusão entre disciplinar é igual a desligar. As poucas vezes que eu vi disciplina na igreja também, tinha muito a ver com desligamento de alguém do hall de membros. Foi um negócio que, eu me lembro, irmãos, como adolescente, eu não entendia isso. Eu disse, mas o cabra veio aqui na frente, diz que está arrependido, e aí a gente vai desligar essa pessoa? Eu nunca entendi isso. Então quer dizer que se arrepender ou não arrepender, dá na mesma, vai ser desligado do mesmo jeito. E aquilo na minha cabeça de adolescente, irmãos, dava uma confusão danada, porque eu ficava assim, desligou esse sujeito que se arrependeu. Se Jesus voltar nesse meio tempo, o que vai acontecer com ele? Ele não é membro da igreja, mas ele arrependeu. Como é que é esse negócio? Como é que a gente resolve isso? Então, por muito tempo, e ainda infelizmente se tem essa ideia, que disciplinar um membro é desligá-lo do hall de membros. O que é muito estranho, para daqui 3 meses ligar ele de novo. E na maioria das vezes, de novo, não há um acompanhamento, não há um discipulado, nada é feito com essa pessoa. É apenas a exposição pública
e tchau. Então, disciplina bíblica não é igual a desligar pessoas. Nós vamos entender isso ainda um pouquinho melhor. O que é disciplina? Disciplina eclesiástica, irmãos, é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém e de chamá-lo ao arrependimento. Você pode ler isso comigo? Vamos juntos? Disciplina eclesiástica é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém e de chamá-lo ao arrependimento. Então, não confunda desligar alguém com disciplinar alguém. Senão, você diz, esse negócio de disciplinar está errado. Nós vamos ver que desligar alguém é o último passo de uma disciplina bem feita. E aí eu vou com você lá para Mateus 18. Abre aí que eu não vou projetar esse texto, não. Não tem como a gente entender disciplina sem passar por Jesus e sem passar por Mateus 18. Pastor, como é que a igreja biblicamente disciplina um membro? Mateus 18. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Abre aí comigo Mateus 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, 15. Irmãos, acharam? Amém? Veja o que diz Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o seu erro. Se ele o ouvir, você fez o quê? Ganhou o seu irmão. Gente, vocês estão em Mateus 18? Eu preciso de vocês nesse texto, hein? Mateus 18. Olha que interessante. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha só, primeira coisa que Jesus ensina aqui é o seguinte: problemas na igreja precisam ser resolvidos. Irmãos, aqui na igreja nós não empurramos problema com barriga. Se tem um problema, nós vamos sentar e vamos resolver. Foi assim que Jesus nos ensinou. O que é que o texto diz? Se o seu irmão pecar contra você, vá e se resolva com ele. Não é isso que está aí? Outra coisa que a gente aprende é o seguinte: você tem uma missão com o seu irmão. O processo de disciplina é para todos. Se você vê um irmão que está em pecado contra você, é você que vai falar com ele e vai resolver essa história. Veja que Jesus diz que eu e você temos uma missão com a santidade do nosso irmão, com a vida do nosso irmão. E veja que é você que viu que tem que ir falar com ele. Não me venha com esse negócio, pastor, vou te contar um negócio, você não conta para ninguém. Você não pode dizer que eu te contei. Não me conte. Não me conte. Porque você está fazendo uma fofoca. Você está falando de alguém que não está presente. Então, se você viu, você vai falar com ele. Eu adoro a cara que vocês fazem enquanto eu estou pregando. Está na Bíblia. Você não conta para outra pessoa, é você que vai falar. E eu já me meti em cada confusão com esse negócio de pastor, vou te contar um negócio, você não conta para ninguém, que eu não entro mais. Você viu? Então a gente começa a aplicar Mateus capítulo 18. Você vai falar com esse irmão. E veja que interessante, se o seu irmão pecar contra você, não é você que pecou contra ele, é ele que pecou contra você. E você que é um crente maduro, você que é alguém cheio do Espírito Santo, você que está lidando melhor com essa situação, é você que vai falar com ele. Eu sei que é ele que ficou chateado com você, mas é você que vai. É assim que Jesus nos ensinou a fazer. E veja, você vai falar com ele. Não é com sua mulher, não é com o pastor, não é com seus filhos, é com ele. Então veja, irmãos, que a disciplina, muitas vezes, ela é extremamente restrita. É um amigo que abre os seus olhos É um amigo que chega em você, é alguém do seu pequeno grupo que chega em você e diz: isso aí na sua vida não está legal, isso aí na sua vida não vai dar certo, você deveria parar com isso, isso é pecaminoso, isso que você está fazendo é um pecado. Então você vai falar com ele, e o texto diz que se o seu irmão genuinamente mostra-se arrependido, o que, que você faz com ele? Perdoa, não é isso? Aí depois você conta para o pastor, não é isso? Não, irmão, morreu. Jesus diz: você ganhou seu irmão, louvado seja Deus, que coisa boa. Você foi até ele e diz: olha, isso aqui não está legal, nós precisamos ajustar isso aqui. E se você ganhou ele, ótimo. Está vendo que disciplina não tem a ver com desligar alguém do hall de membros? Isso aqui é disciplina. Quando você vai conversar com alguém sobre um pecado, sobre um erro, é disciplina. Então veja que a maioria dos casos não necessita de exposição pública, você vai e fala sós com ele. Mais uma vez, o objetivo não é julgar, não é apontar o dedo, mas é restaurar aquela pessoa e não colocá-la para fora. Versículo 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. O que, que Jesus está dizendo? Você está confrontando alguém no seu pecado? E ele continua na prática desse pecado? Agora você chama duas ou três testemunhas e vai conversar com esse irmão. Olha, eu já conversei com você uma vez a respeito disso. E agora eu trouxe esses irmãos para que a gente converse com você. Isso que você está fazendo não está correto. Olha que interessante, né? Ah, e obviamente, irmãos, não é qualquer pessoa, né? São cristãos maduros, talvez o seu líder de pequeno grupo. Aqui talvez o pastor já pode ser comunicado, já pode ser pedido a ele uma ajuda de como você pode lidar com essa situação. Mas você agora precisa de testemunhas. Por quê? Até para que não seja um legalismo da sua parte, porque talvez você está errado. E essas testemunhas podem dizer a você: ó, eu acho que você está perdendo a mão nesse negócio, eu acho que você está vendo a coisa de um ponto de vista errado. Ou essas testemunhas vão também poder confrontar esse irmão a respeito do seu pecado, e veja que, de novo, o objetivo é restaurar essa pessoa. Então devem ser chamadas pessoas maduras para tratar a respeito desse assunto, para que, se ele persistir no erro, mais uma vez o processo de disciplina, ele vai caminhar, né? Veja o que diz aí o versículo 17, se ele se recusa a ouvi-los, o que, que você faz? Olha aí, gente, versículo 17, se ele se recusa a ouvi-los, conte para quem? A igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. É o seu Senhor Jesus, amoroso, gracioso, bondoso, que morreu na cruz, que está ensinando isso para a sua igreja. Quando você já falou com esse irmão em particular, você chamou duas ou três testemunhas, ele continua na prática desse pecado, agora você leva isso para a igreja. A igreja precisa tratar esse irmão. No nosso caso aqui, por exemplo, nós tratamos a maioria desses casos no conselho administrativo da nossa igreja. Então veja o versículo 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também eu lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reúnem dois ou três em meu nome, eu estou ali no meio deles. Interessante que geralmente a gente usa o versículo 5, quando, o versículo 20, quando o culto está vazio, né? Oh, a palavra do Senhor diz que onde tem dois ou três reunidos, está no nome deles. É, ele está no meio de nós. E é verdade, está mesmo. Esse texto pode ser usado para isso. Mas o contexto está nos dizendo que aonde dois ou três se reúnem, Jesus está no meio deles, Jesus está falando da assembleia da sua igreja. Jesus está falando dessas testemunhas que já se reuniram com esse irmão que está em pecado. E Jesus está dizendo que aquilo que a igreja tem essa autoridade, né, para ligar e desligar. Veja que Jesus quer que as coisas sejam tratadas, irmãos, da forma mais restrita possível. É um que vai falar primeiro, que depois chama mais dois ou três, para depois, se não houver o arrependimento, é levado para a igreja. Jesus dá autoridade, irmãos, à igreja para ligar e desligar, desde que o processo seja feito corretamente. O próprio Jesus disse que aquele que após tentativas não se arrependeu e quer viver no pecado, ele deve ser tratado como um pagão. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que disse isso. Falou uma vez, chamou testemunhas, chamou a igreja, esse não quer se arrepender, trate-o como um pagão. Trate-o como alguém que não tem compromisso com Deus. Então veja, a exclusão de alguém é a última parte do processo. Percebem isso no texto de Jesus? Não faz sentido, alguém que se arrependeu e é excluído. Para quem é a exclusão? A exclusão é para quem não se arrepende. Fala uma vez, fala com testemunha, a igreja chega junto, não se arrepende. Jesus diz, pode desligar e tratar como um pagão. Mas em todo o processo, a ideia deve ser de restaurar essa pessoa. Então veja que é isso que Paulo vai tratar aí dos versículos 18 a 20 de 1 Timóteo, né? Paulo claramente diz, eu entreguei esses dois para Satanás. Ou seja, eles estão vivendo como pagãos. Eles estão vivendo como pessoas que não conhecem a Deus. Eu quero ir com você em 1 Coríntios capítulo 5 agora. É um outro caso que a gente vê a disciplina acontecendo no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Vamos encontrar, amém? Versículo 1. Veja, se tiver alguém sem Bíblia aí, compartilhe com ele. 1 Coríntios 5, 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Eu já brinquei aqui que tem um pessoal que diz que a gente tem que ser igual à igreja primitiva. E a pergunta que eu faço é de qual que a gente está falando, porque se for a primitiva de Coríntios, nós estamos enrolados. Paulo começa dizendo o seguinte, é horroroso. Aonde eu vou, o pessoal está sabendo o que está acontecendo aí na igreja. E nem entre os pagãos tem tanta imoralidade igual tem nessa igreja. Hã? Imagina. Palavra dura. O que está acontecendo lá? Tem um sujeito lá que está possuindo a mulher de seu pai. Um enteado, né? E vocês, olha o versículo 2, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entrega esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. De novo, Paulo diz, pode entregar para Satanás. Ah, o Paulo desistiu? Não, ele diz para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? É a última tentativa que a gente tem de ver se tirando esse cabra da comunhão da igreja, no dia do juízo final, encontra no coração dele algum tipo de arrependimento. Que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está dizendo, ó, vai ter que dar um choque nesse cabra para ver se ele aprende como é que se deve viver dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Eu vou ler de novo, viu, crentes? Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Você fica andando com esse cabra imoral do seu trabalho, você vai ver onde é que você vai parar. A Bíblia diz que com gente imoral a gente não anda. Versículo 10. Com isso, eu não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Olha só, hein? Se diz irmão, mas o cabra é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Você tem alguma dúvida do que Paulo está dizendo para aquela igreja fazer? Paulo está claramente, irmãos, nos ensinando que o cristão deve viver em santidade. Pastor, todos nós pecamos, pecamos mesmo. Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Paulo diz que ele é um miserável, que ele é o mais digno de compaixão. O problema, irmãos, é viver no pecado sem arrependimento. Porque aí nós estamos fazendo de Deus um bobo. Todos nós pecamos, claro. Mas quando nós paramos de nos arrepender dos nossos pecados, há um problema em nossa fé. Veja que um cristão, irmãos, deve viver como tal. Você não é obrigado a ser crente, não. Você não é obrigado a ser seguidor de Jesus, não. Mas se você se declara um seguidor de Jesus, viva como seguidor de Jesus. Pastor, quando é que alguém deve ser desligado do rol de membros de uma igreja? Esse autor, o Colin, na Igreja Essencial, Redescobrindo a Importância do Corpo de Cristo, ele nos dá um bom parâmetro. Ele diz que a disciplina em sua fase final, isso é, na exclusão, significa remover aquela pessoa por causa de um pecado que é impenitente, verificável e significativo. O que é um pecado impenitente? É o pecado que aquela pessoa, ela é encharcada naquele pecado, ela não sai disso. Nós não estamos falando, irmãos, de gente que peca e se arrepende. Entenda isso. Nós estamos falando de gente que peca e vai pecando, e vai pecando, e vai se acostumando com esse pecado, e um exorta, e outro exorta, e outro exorta, e ele não larga esse pecado. Mas é também um pecado que é verificável, né? Precisa ter provas, precisa ser algo que a gente consegue mensurar. Não pode ser uma perseguição, não pode ser porque não gosta de alguém, né? O pastor não gosta de irmão fulano de tal, aí o pastor começa a trabalhar para que aquele irmão seja excluído, desligado. Não, precisa ser algo verificável. E precisa ser, por último, algo significativo, algo que escandalize, algo que traz um prejuízo para o reino de Deus. E claro, irmãos, que a igreja não tem visão de raio-x o tempo todo. Não é porque alguém é desligado da igreja que essa pessoa, por exemplo, perdeu sua salvação. Até mesmo porque pode ser em alguma igreja que esse processo foi extremamente mal conduzido. Quem pode dizer se alguém é salvo ou não? Quem que é? Hã? Jesus é Deus, não é? Mas quando uma igreja desliga alguém, essa igreja está dizendo o seguinte: eu não abraço mais a sua confissão de fé. Esse jeito que você leva a sua vida cristã não tem a ver com o jeito que a gente leva a nossa vida cristã. Nós não queremos agir assim mais, nós não acreditamos dessa forma mais. A gente precisa entender isso de uma maneira muito clara. Pastor, por que que a igreja tem que disciplinar? Primeiro, por amor ao pecador. Irmãos, entenda uma coisa, leia na sua casa, se você puder, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 vai nos falar sobre disciplina e lá vai nos ensinar que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. A maior prova de amor que você pode dar para um filho é disciplinar ele. Porque ninguém gosta de gente indisciplinada. Ninguém gosta. Não vai viver bem em sociedade. Vai ter muita dificuldade. A igreja deve disciplinar os seus membros por amor e em amor, né? Veja o que diz Gálatas 6:1, nós podemos ler juntos? Deixa eu não tampar vocês aqui, vamos juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, como é que a igreja lida com os pecadores de sua igreja? Com mansidão. Mansidão. E a gente tem a ideia, irmãos, de achar que a disciplina não é amorosa, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Hebreus 12 vai nos ensinar que a disciplina, sendo amorosa, ela nos ajuda a crescer em santidade, justiça e paz. Entenda, o amor anda com a verdade. 1 Coríntios 13, 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, quando a igreja disciplina um de seus membros, na verdade, o que ela está fazendo é tendo amor por esse pecador. Mas também um amor pela igreja. Em 1 Coríntios 5, 6, o Paulo disse o seguinte: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Que Paulo está dizendo o seguinte: vocês não sabem que uma laranja podre pode apodrecer todas que estão no mesmo recipiente, né? O fermento representa a natureza impura e propagadora do pecado. Irmãos, a igreja precisa tratar seus pecados. Sabia disso? É amor à igreja. É amor à igreja. Você quer ver alguns exemplos práticos como a igreja, quando a igreja não disciplina, como é que ela caminha? Por exemplo, eu conheço igrejas que o DNA delas é de fofoca. Você nunca viu isso, não. É só nos livros de história. Você já viu igreja fofoqueira? Acontece um negócio de manhã, de noite, está todo mundo sabendo. Todo mundo dá notícia da vida de todo mundo. Sabe o que é isso? Isso é pecado que não é tratado. Fofoca. Porque fofoca é pecado. E se uma igreja é fofoqueira, ela tem que tratar isso. Eu vejo igrejas que criam uma cultura de imoralidade sexual dentro da igreja. Naturaliza divórcio, naturaliza adultério, e começa o povo que adulterou um casa dentro, com o outro dentro da igreja. Estou falando de uma coisa que eu acho, não, que eu vi. Sabe o que é isso? Falta de disciplina. Como é que um crente lida com casamento? Como é que um crente lida com divórcio? Como é que o crente lida com o segundo casamento? E a gente vai tratando, irmãos, como se os pecados da igreja fossem a coisa mais normal do mundo, está tudo liberado. E vai se criando culturas pecaminosas dentro da igreja. Muita gente nova que chegou na igreja me disse assim: pastor, uma coisa me chamou muita atenção aqui no Palmeiras, eu não vejo climinha de fofoca. Vocês perceberam isso? O pessoal que chegou depois, muita gente me disse isso. Mas experimenta fazer uma fofoca aqui para você ver. Você vai ser chamado para conversar, porque fofoca é pecado. Você tem que parar de dar notícia da vida dos outros. Então essa ideia de que a fofoca a gente não disciplina. Disciplina sim, experimente. Você vai lá para Mateus 18, alguém vai chamar, vai chegar em você e vai dizer: isso aí que você está fazendo, espalhando fofocas pela igreja, não é legal, você precisa parar com isso. Então a gente vai se acostumando com os pecados da igreja, daqui a pouco a gente não dá conta mais. Então a disciplina é um amor à igreja, ao corpo de Cristo. Mas não se enganem, no meio das ovelhas tem bode aqui hoje. Sempre tem. E a igreja precisa zelar pelas ovelhas, ela deve andar atenta a isso, mas também por amor aos perdidos. Olha lá, 1 Coríntios 5:1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Que mau testemunho aquela igreja estava dando. Quando a igreja, irmãos, não disciplina os seus membros, é um mau testemunho ao mundo. Porque a galera olha lá de fora e diz: qual é a diferença do mundo para a igreja? O que há de diferente nos crentes para os não crentes? E claramente, né, nos versículos 12 a 13, Paulo vai dizer o seguinte: como é que vocês querem julgar os de fora? Vocês não julgam os de dentro? Há imoralidade no meio de vocês e vocês fingem que nada está acontecendo. E aí vocês, como igreja, querem julgar os de fora? Vocês não julgam aqui dentro. Vocês querem falar da turma lá fora? E aí Paulo claramente diz: expulsem esse perverso do meio de vocês. Mas também, irmãos, por amor ao nosso Deus, devemos agir em obediência à palavra de Deus. Guarda uma coisa no seu coração, irmãos: o amor de Deus é santo. Você pode repetir isso comigo? O amor de Deus é santo. Não perca a consciência de quem o seu Deus é. O seu Deus não é o Zé ali da esquina. Seu Deus é santo. E eu vou te falar uma coisa. Veja como Deus lida com o pecado na Bíblia. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim. Quando a humanidade se entregou aos mais absurdos pecados, ele a destruiu e pediu que Noé fizesse uma arca. Ele excluiu os cananeus da terra prometida. E por vezes ele excluiu o povo de Israel de sua própria terra. Eles foram assolados pelos assírios, pelos babilônios, por causa de seus pecados não arrependidos. Todas as leis do tabernáculo funcionavam para excluir coisas que eram impuras e profanas. E no último dia, a Bíblia nos diz que Deus acabará com todo pecado e com todo mal que existe no mundo. E que, inclusive, as pessoas maldosas e que não possuem Jesus em seu coração terão a sua paga. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. E por isso a sua igreja precisa trabalhar para disciplinar os seus membros, se assim for necessário. Os irmãos me permitem passar alguns minutos? Amém? Esse amém foi fraco, amém? Se você porventura não puder, pode ficar à vontade também, viu? Fique, você está em casa. Então, como que a igreja deve disciplinar o membro? Irmãos, cada caso precisa ser avaliado. Cada caso é um caso. As pessoas são muito complexas, a vida é muito complexa. Não dá para você dizer, você trabalhar com todos os casos e todos os pecados da mesma maneira. Ok? Então, a gente precisa analisar. Por exemplo, a maioria das disciplinas acontecem e acabam no passo 1. Irmãos, disciplina acontece na igreja o tempo todo, é porque a gente tem uma ideia errada de disciplina. Mas quantas vezes a gente chega no irmão e diz: irmão, isso aqui não está legal, hein? Esse negócio de você ficar chegar atrasado, todo ensaio você chega atrasado, você precisa dar um jeito na sua vida. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Você está errando com o nosso grupo, você não chega no horário. Essa pessoa diz, tudo bem, eu estou errando, eu vou melhorar isso. Acabou a conversa. Teve disciplina. Percebe? Nas coisas mais simples, ela está acontecendo o tempo todo. Veja que muitos pecados nem chegam à liderança da igreja. E esse autor, mais uma vez, nos ajuda, né? Ele diz o seguinte, o que concluímos do fato de que o processo de Paulo é muito mais rápido do que o de Jesus. Por quê? Porque Jesus traça um processo, não é? Você faz isso, você faz isso, você faz isso. O Paulo não diz isso, não. O Paulo tira esse perverso daí. Ou seja, não existe um modelo único para a disciplina na igreja. Cada um deve ser tratado com cuidado e sabedoria, com atenção dada aos fatos particulares do caso e a quaisquer detalhes contextuais relevantes. Não basta que a igreja seja amorosa, a igreja tem que ser sábia. Aqui na igreja nós tratamos, nesses 5 anos que eu estou aqui, com apenas um caso público de disciplina. Mas eu quero reforçar que a disciplina acontece o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque cada caso é um caso. Igreja não é lugar da gente ficar expondo quem errou. Não, existem casos, e a maioria deles, que nós podemos tratar isso de uma forma mais particular possível. Alguns casos chegam ao conselho administrativo da nossa igreja. Outros casos não. Cada caso é avaliado. Outra coisa, irmãos, muita confusão na cabeça das pessoas, a gente já está caminhando aqui para o final. Ah, pastor, esse negócio de afastar a pessoa do cargo é muito complicado. Depende do caso. Você acha que é correto uma mulher que acabou de assumir um adultério, na semana que vem estar ensinando as mulheres da igreja sobre a Bíblia? Isso é correto? É óbvio que não. Ah, mas ela se arrependeu muito bem, então agora veremos os frutos desse arrependimento. Vamos dar tempo para que esse arrependimento se mostre visível para nós. Então, irmãos, existem casos graves e não tão graves, e a igreja precisa ter sabedoria em lidar com cada um desses casos. E eu quero falar um pouquinho sobre disciplina de pastores. Sabia que os pastores às vezes precisam ser disciplinados? Mas o pastor é disciplinado de uma forma diferente. E pior, muitas dessas vezes. Veja como Timóteo, ainda no capítulo 5, né, depois nós vamos estudar esse texto quando chegarmos no capítulo 5 com mais calma, mas veja o que ele diz, não aceitem acusação contra um presbítero, ou seja, contra um pastor, contra um líder, se não for apoiada por quem, gente? 2 ou 3? Irmãos, atenção, hein? A igreja tem que aprender isso aqui. Porque se a igreja não sabe lidar com a disciplina de um pastor, a igreja racha em um problema. Entenda que o diabo pode plantar uma pessoa para dividir uma igreja. O diabo pode plantar uma pessoa para levantar uma mentira na igreja, uma calúnia contra o pastor da igreja. Vocês entendem isso? Pode chegar uma pessoa aqui, ali agora, e dizer assim, ah, porque o pastor está fazendo tal e tal coisa. É, isso é verdade? Uma pessoa pode não gostar do pastor e começa a caluniar o pastor. Ah, o pastor faz isso, o pastor faz assado. Então, Paulo orienta a igreja o seguinte, você não aceita uma acusação contra um pastor, contra um líder, sem 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, a igreja tem que verificar se isso é verdade. Agora, é verdade? É algo escandaloso? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Você já viu igreja que divide porque ela coberta o pecado do pastor? Você já viu isso acontecendo em algum lugar? Tem o adultério, aí o que a gente faz? Não, esconde da igreja. Não, não. Não esconde da igreja, trata em público. É assim que a Bíblia orienta. É comprovado? Tem testemunhas? É legítimo? Não é falácia? Trata-se em público. Para que os outros temam. Agora, irmãos, de novo, nós estamos falando de pecados que trazem escândalo, que trazem divisão. Porque eu sou um pecador, não sei se você sabe disso. Eu sou um pecador. Mas os pecados que trazem escândalo à igreja de Jesus devem ser tratados publicamente. É assim que a Bíblia nos orienta. Irmãos, a igreja não precisa ter medo de exercer liderança, disciplina bíblica. E como eu disse aos irmãos, eu lidei com um caso aqui em 5 anos. E os irmãos não imaginam como eu sofri para lidar com isso. Porque eu tinha uma preocupação muito grande, algumas na verdade. Primeiro é como é que a gente restaura as pessoas que estão envolvidas nessa situação. A gente não quer pôr ninguém para fora. Não é esse o objetivo. É como é que a gente vai restaurar. Como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai amar. E eu tinha uma outra preocupação que é, e as pessoas que estão visitando a nossa igreja? O pessoal vai achar o quê? Que a gente é legalista? Que a gente expõe as pessoas? Foi muito difícil para mim, muito difícil. E é interessante como Deus faz as coisas, porque eu fiquei, eu fiquei assim, Senhor, que a igreja esteja muito vazia hoje. Oh, irmão, no dia estava lotado. E o louvor aqui na frente, eu dizendo, Deus, tem misericórdia da minha vida, não deixa eu falar uma palavra a mais e uma palavra a menos. E lotado de visitante. Mas eu disse, Senhor, não vou recuar, não. A gente vai fazer o que precisa ser feito, por amor à igreja e às pessoas. Porque era algo público, todo mundo ia ver, ia ficar especulando, eu ia ter que tratar o pecado da fofoca na igreja. Porque ia ficar todo mundo assim, e aí? Então vamos resolver essa situação, vamos conversar, vamos acolher, vamos amar. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Naquela noite, 3 famílias que visitaram a nossa igreja, hoje estão aqui como membros da nossa igreja. E elas me disseram, pastor, aquela noite a igreja ganhou meu coração. Porque eu entendi que a igreja não está aqui para ficar expondo ninguém. Mas que a igreja também leva a sério a disciplina e o cuidado dos seus membros. Então, irmãos, a igreja não precisa ter medo de fazer o que a Bíblia chamou a gente para fazer. Você crê nisso? Amém? Para refletir e praticar, viva como um cristão que zela pelo nome de Cristo e sua igreja local. Irmãos, por favor, de novo, ninguém é obrigado a ser membro de igreja nenhuma, mas você é, viva para zelar o nome de Cristo e o nome da sua igreja local. Você sabe que as pessoas dizem, o fulano é membro de igreja tal. Você vai dar conta disso. Segundo, sempre que estiver diante do pecado, livre-se dele. Não estou aqui num discurso legalista, hein? Você peca e eu peco, mas livre-se do pecado. Pequei hoje, amanhã eu não quero praticar esse pecado mais. Se eu praticar ele amanhã, depois da manhã eu não quero de novo. Eu vou lutar a minha vida até que eu me livre desse pecado. Porque Deus é santo. Amém? Amém. Terceiro, eu queria que você aprendesse a pedir ajuda para lidar com suas tentações e pecados. Ô, irmão, depois que o caldo entornou, fica difícil. Peça ajuda. Você está sendo tentado no seu trabalho? Peça ajuda. Conversa com um líder de pequeno grupo, conversa com o seu pastor. Eu estou à disposição, mas peça ajuda. Pastor, tem uma mulher lá no serviço que Jesus Cristo, meu Senhor. A mulher me tenta direto. Pede ajuda. Pastor, tem um homem lá no meu trabalho, me dando rosa, me dando flor, um negócio que o meu marido não faz tem muito tempo. Ajuda. Ajuda. Porque uma tentação não tratada e não recusada pode se transformar num pecado moral que vai detonar a sua igreja, vai detonar a sua casa, vai detonar a sua família. Então peça ajuda enquanto não aconteceu. Claro que depois que aconteceu você deve pedir ajuda, mas se antecipe. Oi, irmãos, ninguém acorda de manhã e diz assim, nossa, hoje eu vou fazer uma coisa muito grave. Não. É a tentação que cada dia você vai cedendo um pouquinho. Entendeu? Aí o WhatsApp, cada dia você flerta mais um pouquinho. Você diz, isso aqui vai dar em nada, não. Aí você vai indo, você vai indo. Você... Na hora que você vê, pronto. A bagunça está armada. Agora, irmãos, eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja bíblica. Isso é um valor para nós. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós vamos praticar nessa igreja a disciplina bíblica. Vamos. Porque é assim que o Senhor nos ensinou. Disciplina não é exclusão. Disciplina não é colocar no banco. Disciplina é apoiar, é discipular, é amar, é ajudar. Esse caso público que eu comentei com os irmãos, a alegria do meu coração foi no último dia do discipulado. Eu pedi que essa pessoa orasse e ela disse, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de amor. Entendeu que disciplinar é amor, é graça, é bondade. E nós, como igreja, seremos uma igreja bíblica. Nós não vamos ver o adultério no nosso meio e fingir que não existe. Nós não vamos ver o pecado no nosso meio e fingir que ele não existe. Nós vamos tratar. Porque é assim que Deus nos chamou. Para que nós sejamos uma igreja santa. Santa. E que busca a vontade do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar mais uma vez. E nós já vamos para a nossa casa. Ia chamar os meninos do louvor aqui, só para a gente, nós não vamos cantar, mas só para a gente encerrar. Para cima, que hoje o negócio foi pesado, né? Pelo menos enquanto o pessoal despede, a gente tem um fundo musical mais alegre. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. E te agradecemos porque a tua palavra nos confronta. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria para sempre ter a disciplina no nosso meio como algo amoroso, como algo que é usado para a santidade da sua igreja, para a santidade dos nossos irmãos, para a santidade dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. Senhor, que a gente não se acostume com o pecado no nosso meio, seja fofoca, seja imoralidade, seja qualquer outro. Mas que nós possamos viver, Senhor, como uma igreja que luta contra os nossos pecados, que luta contra as nossas dificuldades, que sempre que nós estivermos, Senhor, confrontando alguém, conversando com alguém, que saia da nossa boca palavras com o intuito de restaurar esse irmão, essa irmã. Oramos para que esse processo dure o mínimo possível, mas que em tudo, ó Deus, o Senhor seja glorificado e exaltado. Por meio da sua igreja. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Deseja a ele uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que é. Te adorarei por tudo que é. Deus é